cumprir o resto da hora de trabalhos, que é a audiência com os sindicatos magistrados do Ministério Público em matéria da proposta de lei 248/10, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica. Estão presentes connosco os senhores Procuradores da República, Dr. Jorge Costa, Dr. Maria João Taborda e a Dra. Judite Babo. Queria agradecer a presença. Nós pedimos muita desculpa de terem estado à espera, mas já perceberam que saiu daqui o Conselho Superior do Ministério Público. E o debate foi interessante, portanto. Aliás, nós éramos para ter entre o Conselho Superior do Ministério Público e o sindicato, éramos para ter o seu bastonário da ordem dos advogados, mas faleceu-lhe um familiar. E, portanto, ontem transmitiu-me isso e tivemos de cancelar, como certamente também nos serão informados. Portanto, peço desculpa de estarem à espera, mas, enfim, isto não é possível. Eu sei que há comissões em que limitam o tempo. Está no regimento. Nós, aqui na primeira comissão, ainda não fomos convencidos que esse seja o melhor processo e, portanto, não limitamos o tempo. O que quer dizer que as entidades falam o que querem e os deputados também falam o que querem. E pronto, e vamos andando. Mas enfim, apesar de tudo, que procuramos ter alguma sensatez na gestão dos tempos. É uma liberdade com responsabilidade, como disse o deputado João Oliveira. Muito bem. Assim sendo, reiterando os meus agradecimentos pela presença, ia dar então a palavra ao Sr. Procurador Jorge Costa e depois, se assim for entendido. Qualquer das senhoras procuradoras, ou ambas as senhoras procuradoras, ou para as respostas, ou logo na parte inicial. Dê a palavra ao Sr. Procurador Jorge Costa, Sr. Procurador da República Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, senhoras deputadas e senhores deputados. É uma honra e um prazer, mais uma vez, estar aqui, nesta comissão, agradecendo desde já, em meu nome pessoal, em nome da Doutora Maria João e em nome da Doutora Judite Babo, e bem assim, em nome de toda a direção do sindicato, a oportunidade também para partilhar com as senhoras e os senhores deputados esta matéria que tem a ver com um fenómeno gravoso da nossa sociedade. Como o senhor Presidente autoriza, eu faria uma primeira intervenção de caráter mais geral e global, apontando, embora algumas críticas que nos parecem mais fortes, que, no entender do sindicato, devem aqui ser manifestadas e que constam num parecer escrito que, também um pouco tardiamente, foi enviado pelo sindicato, mas que penso que ainda chegou oportunamente às vossas mãos. E depois as minhas colegas, a Doutora Maria João e a Doutora Judite, com certeza que irão aprofundar algumas destas críticas específicas que a proposta de lei nos merece. Uma primeira equação que eu gostava de fazer é a seguinte, e que tem a ver com uma coisa que a proposta não diz. Dilo apenas a exposição de motivos, porque ao fazer o enquadramento do bem jurídico em causa, a exposição de motivos fala de uma forma muito adequada. Violação da dignidade da pessoa, da autodeterminação e da liberdade. Mas se formos ver depois a definição concreta do tipo do artigo 152, vamos ver que está sob a epígrafe de crimes contra a integridade física. E isto, parecendo que não, traz algumas perturbações ao sistema e ao ordenamento jurídico. Para não falar já de alguma difusa interpretação, ou seja, não há uma clara interpretação com todo o rigor que o sistema de justiça deve ter, que é saber se, por exemplo, o artigo 202 número 1, a linha B, que tem a ver com as condições para a aplicação da prisão preventiva, tem ou não uma rigorosa equiparação, se está coberto pela definição do artigo 1º do Código de Processo Penal, ao definir o que é criminalidade violenta. Porque há doutrinadores que defendem, a doutora Fernanda Palma escreveu isso há pouco tempo num artigo no Correio da Manhã, dizendo que não havia dúvidas de que o crime de violência doméstica era sempre um crime violento. Se nós formos ler com rigor o que está no artigo 1º do Código de Processo Penal, ele diz que crime violento são as condutas contra a vida ou a integridade física. Há ou não crimes de violência doméstica que estão para lá da agressão física ou da agressão contra a vida da pessoa? Há, com certeza. E, portanto, esta é uma primeira incongruência que o sistema tem e de que a proposta de lei nem sequer aborda. Seria ou não oportuno, seria conveniente fazer rupturas sistémicas, também a este nível? A Espanha fê-lo. A Espanha fê-lo, nomeadamente, por exemplo, ao criar até tribunais especiais para atacar este problema. Sabemos que temos uma proibição constitucional, é verdade. Mas há outras possibilidades de rupturas sistémicas. Eu posso aqui invocar uma e que tem a ver com aquilo que numa primeira impressão nos pode chocar, e que é o facto de o sistema penal espanhol punir mais gravemente quando o agressor é o homem. E, curiosamente, num caso concreto em Espanha, uma senhora juíza colocou esta questão ao Tribunal Constitucional, alegando que poderia haver violação do princípio da igualdade, e o Tribunal Constitucional espanhol, com votos vencidos, é verdade, poucos, dois, veio dizer que não havia a violação do princípio da igualdade. Exatamente porque o grupo mais atingido, de uma forma sistemática, de uma forma permanente, de uma forma persistente, é o grupo das mulheres. E por isso justifica-se esta discriminação positiva. Não sei se não teria sido uma boa oportunidade para, ousadamente, esta proposta de lei que se pretende, uma proposta integrada, e quando se diz integrada, refere-se prevenção, assistência e apoio às vítimas, mas depois, em algumas soluções normativas, fala também na questão do sancionamento a estas condutas. Provavelmente teria sido um bom momento para se ter ido mais além. Bom, e, portanto, a questão do bem jurídico constitucional protegido para nós é importante, mas não há aqui uma correspondência entre o que está na proposta propriamente dita, na exposição de motivos e depois o que consta, digamos assim, na codificação ao nível do direito substantivo. Não vos vou aqui falar de estatísticas, ou seja, para vermos como realmente o fenómeno tem evoluído negativamente, e isso pode nos fazer questionar se a nossa sociedade, afinal, é uma sociedade de valores ou se esses valores se estão a perder, porque ainda persiste um pouco a ideia de que o fenómeno, este fenómeno social, tem a ver com as zonas desfavorecidas, com o mundo rural, com as pessoas que não têm instrução. Basta ver as estatísticas e o diagnóstico feito pela APAVE para, de uma forma empírica e científica, digamos assim, as conclusões terem que ser exatamente as contrárias. E por isso, não podemos apenas limitar-nos a olhar para a repressão das consequências, ou seja, punir os criminosos. Temos que, e é aí que o grande investimento tem que ser feito, é ao nível do ataque às causas, nomeadamente através da prevenção e através da educação. E atacar as causas significa dar exatamente esta atenção e esta prioridade. O grande investimento deve ser feito na educação para o direito e os direitos, na educação para a cidadania e na prevenção geral e especial. É verdade que a proposta de lei traz algumas respostas, nomeadamente no que tem a ver com a educação para a cidadania. Mas, por exemplo, ao nível da prevenção, não se vê aqui uma única nota sobre o papel que as autarquias podem desempenhar. Está apenas aqui, por exemplo, expresso o papel que as autarquias podem desempenhar ao nível da rede das casas de abrigo. Então, e as juntas de freguesia? E as câmaras municipais não têm aqui um grande papel a desempenhar na questão da prevenção? E, por exemplo, porquê limitar as ações de prevenção até ao ciclo secundário? Ainda não há muito tempo saiu um estudo, onde era feita uma análise dos comportamentos dos nossos jovens, não limitados ao ensino secundário, e onde havia estatísticas terríficas sobre violência entre um casal de namorados, entre os jovens universitários. Exatamente. E porquê limitar, então, as questões da prevenção, primeiro ciclo, e ciclo básico e secundário, e por que não ir mais além? Depois, temos que nos perguntar qual é o papel que a sociedade civil tem que ter nesta matéria, a par da intervenção dos poderes públicos. É também uma exigência da sociedade civil, das organizações não-governamentais, incluindo as das mulheres. E aqui a proposta de lei parece-nos que traz algumas novidades essas que nos parecem positivas. E dentro dos poderes públicos, qual é o papel que deve estar reservado ao sistema de justiça? Aqui eu penso que há uns 5 ou 6 quadros que não podemos deixar de ter em conta nesta matéria, como em geral em todas as matérias que chegam aos tribunais. Primeiro, é necessário um quadro jurídico de âmbito substantivo e de âmbito processual claro, rigoroso, proporcionado, eficaz, dissuasor e reparador. E com mais esta lei, eu não sei se estamos a atingir estes resultados. Porque daqui a pouco vamos ter que numerar os grandes diplomas que têm a ver, por exemplo, com o processo penal. Temos o processo penal 1, que é o Código de Processo Penal revisto em 2007. Teremos, eventualmente, um Código de Processo Penal 2, em algumas matérias, que tem a ver com a Lei das Armas. E agora temos aqui, relativamente, por exemplo, às matérias das medidas de coação urgentes, à problemática da detenção fora de flagrante delito, teremos um Código de Processo Penal 3. Os grandes diplomas penais, quer de ordem substantiva, quer processual, têm que se reduzir a um, com as regras e com as exceções que é possível imaginar. É evidente, ficará sempre salvaguardado que aqui ou ali, pontualmente, se possam introduzir exatamente essas exceções, mas nos diplomas base. Porque daqui a pouco teremos sistemas completamente ingeríveis. Porque, quer pela invocação dos regimes, quer pela repetição, quer pela sobreposição dos regimes, daqui a pouco o operador judiciário não sabe exatamente qual é o regime jurídico que vai aplicar. E muitas das soluções que neste diploma que se quer uma resposta integrada são puras repetições de soluções normativas já existentes noutros diplomas. Proteção de testemunhas, por exemplo. Ou lei das prioridades criminais. Ao dizer-se aqui que as matérias relativas à violência doméstica são de prevenção prioritária e de investigação prioritária, isso está dito nas leis de prioridades criminais. Está dito nas diretivas que o Sr. Procurador-Geral, embora não muito claramente também, mas está lá, que esta matéria da violência doméstica é uma área prioritária. Mas, poderemos até perguntar-nos se esta imposição legal de que é uma matéria de prevenção e de investigação prioritária, se não estaremos já, digamos assim, a antecipar um processo que tem a sua base, a sua raiz na lei de política criminal e que diz como é que essas prioridades são feitas. E a proposta tem que vir do governo. A lei de prioridades criminais diz que a proposta, sob os objetivos e as prioridades para um biênio, é uma proposta do governo e que depois chega à Assembleia da República e só depois haverá uma aprovação por parte da Assembleia. E, portanto, quando nós estamos a dizer aqui já hoje, de uma forma permanente, não é para 2 anos, que esta é uma prioridade, não sei se nós estaremos a dizer as coisas fora do seu lugar próprio. Para lá desta primeira questão, que, digamos assim, o sistema de justiça deve conter para que possa dar respostas adequadas, é a questão da organização e de regras de funcionamento das estruturas. A ação policial, a articulação da polícia, Ministério Público e tribunais, os julgamentos céleres e eficazes, o reconhecimento do direito das pessoas com dignidade. Ora bem, aqui não há uma única linha sobre essa articulação, sobre essas regras de funcionamento. Poderia haver. Poderia, por exemplo, e temos essa proposta escrita no nosso
partido. A senhora deputada Teresa Moraes Charmente, pode-me substituir por alguns minutos, ver se eu ainda vou cumprir aquela formalidade da fotografia e da assinatura, não sei quê, digital. Desculpa, é que tenho ler hoje, senão...
Muito obrigado. Ora bem, como eu dizia, não há uma única linha orientadora sobre essa necessidade de uma boa estruturação das, digamos assim, das organizações, nomeadamente da polícia ou até do Ministério Público. Sabemos, como eu também já referi, que ao nível dos tribunais há essa proibição constitucional de não poderem ser criados tribunais com competência exclusiva para julgar certos tipos de crimes. Mas ao nível do Ministério Público não há essa proibição. Nem ao nível das polícias. A Espanha tem fiscalias adequadas, próprias, específicas, para fazer esta investigação. Tivemos agora um novo mapa judiciário. Se calhar perdeu-se uma oportunidade para pensar as coisas de uma forma coerente e harmonizada. Mas já que não se disse lá atrás, pode-se dizer mais adiante. E aqui nada se diz sobre essa, pelo menos enunciar o princípio, já que estamos, digamos assim, no âmbito de uma lei programática, poderia haver, pelo menos, a enunciação desse princípio de uma estruturação ao nível das comarcas, ou junto dos DIAPs, de uma especialização para a investigação deste tipo de crimes. Ou, não sendo assim, ousamos até colocar aqui uma outra sugestão, que era, por que não, por exemplo, ao nível da Procuradoria-Geral da República, em termos centrais, haver um Procurador-Geral Adjunto dedicado para coordenar todas estas matérias a nível nacional. Falamos muitas vezes da inexistência de articulação, de coordenação, e é tão fácil e tão simples criar a um nível nacional, a um nível central, exatamente esta articulação. Depois, um outro aspecto, que não é novo nas áreas e nas matérias da justiça, aliás, o primeiro relatório produzido pelo Observatório Permanente da Justiça relativamente à reforma do processo penal e do direito penal, veio apontar como uma falha grave a questão da formação dos agentes. Precisamos de uma formação adequada, moderna, axiologicamente virada para a Constituição da República, onde estão consagrados os direitos. Precisamos de um trabalho em rede para polícias, procuradores, juízes, funcionários e outras entidades. Mas para isso é preciso ter uma formação de trabalho em equipa. Precisamos de ter, a um nível sistémico, intercâmbio de boas práticas entre entidades nacionais e estrangeiras. Aliás, esta é, por exemplo, uma sugestão que resultou de um seminário que foi organizado pelo sindicato com colegas espanhóis e que decorreu o ano passado em Vigo. Ou, por exemplo, e a lei também nada diz, esta proposta de lei, a necessidade de, por exemplo, criar mecanismos relativamente a uma cooperação transfronteiriça. Hoje em dia, apesar da crise económica estar também a ter as suas consequências ao nível do emprego de trabalhadores portugueses em Espanha, mas há cada vez mais, sobretudo na área da Galiza, a migração, enfim, semanal, com regresso de fim de semana dos trabalhadores portugueses a Portugal. E como é natural, com certeza que se encetam relações conjugais mais ou menos duradouras, quer do lado lá da fronteira, quer do lado de cá. Ora bem, a lei nada diz sobre esta matéria. E também nesse seminário que ocorreu em Vigo, no ano passado, foi exatamente apontado por quem está no terreno a necessidade de criar este tipo de mecanismos para uma melhor cooperação transfronteiriça. A proposta de lei tem depois soluções relativamente às quais nós não estamos contra de princípio. Por exemplo, celeridade. A lei qualifica, de uma forma, digamos assim, aborígine, todos os processos relativos à violência doméstica como urgentes. Será necessário qualificar pela lei todos os processos de violência doméstica como urgentes? O sistema terá capacidade suficiente para acudir a mais esta urgência? É porque não custa, na lei, em duas linhas, dizer-se que todos os processos, independentemente de haver arguidos presos ou não, são urgentes. Mas isso significa que na mesa de trabalho dos magistrados, do Ministério Público, magistrados judiciais e das polícias, há uma pilha dos urgentes que vai aumentando. E daqui a pouco teremos todos os processos urgentes. E aí não haverá capacidade de resposta, porque deixou de haver distinção daquilo que verdadeiramente é ou não prioritário, é ou não urgente. O processo penal já tem respostas adequadas para isso. Ao dizer que, de acordo com as circunstâncias do caso, o magistrado, seja o Ministério Público, seja juiz, é que pode definir se aquele processo deve ou não ser tramitado com urgência. E, portanto, nós não estamos contra o facto de haver processos de crime de violência urgentes, estamos, melhor dizendo, interrogamos-nos se será necessário qualificar todos como urgentes. Se houver um arguido, se houver um caso de homicídio, eu vou ter que tratar esse caso de homicídio com urgência, que um crime de violência doméstica que não seja grave, porque cada um tem a sua gradação, ao mesmo nível. Porque também está qualificado como urgente em termos legais. Estamos hoje em dia, por exemplo, a trabalhar ao nível europeu com a ideia de que futuramente teremos aí o Tratado de Lisboa, se a Irlanda, enfim, conceder num segundo referendo aprovar esse tratado. E no âmbito ainda dos tratados existentes, mas já com a ideia e com os pressupostos do Tratado de Lisboa, está a ser, neste momento, trabalhado pela Comissão Europeia e pela futura presidência sueca do Conselho Europeu, o Programa de Estocolmo. E o Programa de Estocolmo, no fundo, é a definição de prioridades ao nível da justiça e ao nível da administração interna. A proposta de lei desconhece por completo esta questão. Não seria adequado também ao nível europeu ter algum trabalho de nível europeu, já que este fenómeno não conhece fronteiras, já que este fenómeno é importante e é gravoso, quer em Portugal, quer nos demais países da União Europeia, pois a proposta de lei também não diz absolutamente nada sobre esta matéria. Picando, e peço desculpa por esta expressão, picando agora três ou quatro pontos mais concretos, digamos, da proposta de lei e que constam no nosso parecer, sem prejuízo depois da doutora Maria João e a doutora Judite irem desenvolver, digamos, esses pontos, eu gostaria de deixar aqui sublinhado uma crítica específica e concreta e que tem a ver com a atribuição do estatuto de vítima nos termos do artigo 14. Uma vítima de violência doméstica é primeiro uma vítima de violência doméstica antes de ser vítima ou um sujeito processual. Ora bem, a definição e a atribuição de direitos e deveres obrigam, de alguma forma, ou exigem, em primeira linha, que exista esse processo. E nós consideramos que há aqui um excessivo condicionamento para a atribuição deste estatuto à condição de haver um processo penal. Temos depois, por exemplo, algumas incongruências, mais uma vez, da invocação de outros diplomas. Por exemplo, no artigo 15, ao referir-se à obrigação de informação quando há a libertação de um detido ou de um condenado. Pois muito bem, já há uma resposta no artigo 480 do Código de Processo Penal, em primeiro lugar, e há também uma obrigação, o artigo 6º da Lei 51 de 2007, que é a Lei das Prioridades, que impõe ao Ministério Público especificamente, digamos, todas estas obrigações que já constam aqui. Ou seja, temos mais uma vez uma sobreposição de regimes jurídicos e o operador e o intérprete fica sempre com a dúvida, afinal, qual é que eu vou aplicar, qual é aquele que está em vigor. Mas temos aqui, com o bom propósito que nós reconhecemos e entendemos de dar e de garantir à vítima outros direitos, temos às vezes respostas contrárias. Por exemplo, o que consta no direito à indemnização e restituição de bens, constante do artigo 21, se lerem o número 4, verão que fica a ideia de que a pessoa só tem aquele direito se houver um processo, crime. Ou seja, para que a pessoa tenha direito a retirar os seus bens próprios, exige-se que haja um processo. Então, mas a pessoa não tem um direito próprio antes do processo criminal? É evidente que sim. E isto é um retrocesso. Ou seja, por facto de ser vítima, ser-lhe-ia retirado um direito ao qual ela já tem direito antes de haver um processo crime. Depois, é evidente que continuam os bons propósitos e que nós aplaudimos. Agora, tem é que se dar um passo em frente e criar, em termos práticos e materiais, essas medidas. Por exemplo, assessoria e consultoria no âmbito dos gabinetes para os magistrados judiciais e do Ministério Público, agora criados ou previstos no âmbito do novo mapa judiciário. A lei aqui diz, se for possível. Se for possível em termos legais, não me parece, porque já há um diploma que veio regulamentar a lei, o Decreto-Lei 28 de 2009, no artigo 18, não fala em nenhum dos requisitos para, digamos assim, prestar esta assessoria em termos de violência doméstica. Depois, se possível em termos orçamentais, então nunca vai ser possível. Ou seja, se estamos perante a necessidade de criar uma assessoria adequada em termos de violência doméstica, não posso ficar aqui, se possível. É quando necessário e se necessário. E, portanto, esta é a primeira crítica. Mas a segunda é esta. E apenas porque no âmbito das novas comarcas? É que só vamos ter três comarcas a partir do dia 14 de abril. As restantes, se vierem a ser instaladas, será a partir de setembro de 2010. Ou seja, entre abril de 2009 e setembro de 2010, nós teremos uma geometria variável. Ou seja, quem viver no Alentejo Litoral, na zona de Aveiro e na zona de Sintra, terá eventualmente a possibilidade legal de virem a ser criados estas assessorias nos gabinetes. No restante país, não. Porquê? Não há aqui uma violação do princípio de oportunidade a ter os mesmos serviços por parte do Estado. A nosso ver, há. Relativamente à celeridade processual, já vos referi algum aspecto relativamente à urgência. Quanto à detenção e às medidas de coerção urgentes, eu deixaria depois para a doutora Maria João Taborda e a doutora Judite, querendo poderem avançar e explorar estes tópicos. Por agora era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Procurador Jorge Costa, e agradecemos imenso as observações aqui relatadas. Eu dava então agora a palavra à Sra. Procuradora Maria João.
Boa tarde.
Queria sugerir à Sra. Presidente, porque muitos daquilo que as Sras. Procuradoras nos poderão dizer relativamente àquilo que é a posição do sindicato, eventualmente ganharia se nós previamente fizéssemos ou puséssemos as questões que temos a pôr, também por uma questão de economia aqui processual, e as senhoras procuradoras, quando nos respondessem, falavam também, ou não sei.
Acabou de falar a Sra. Procuradora Judite. Isto é para a gravação, por isso é que eu tenho que dar estas indicações. Sr. Deputado António Preto, que, a referência eu compreendo perfeitamente, mas entendo que as Sras. Procuradoras têm, digamos, temas inclusos no projeto de diploma que são necessariamente diferentes daquele que o Sr. Procurador Presidente acabou de referir. Portanto, dava a palavra à Sra. Procuradora Maria João.
Muito obrigada. São umas breves notas, um bocado, que vão buscar o fundamento à prática judiciária, à prática do dia-a-dia, e quem está a trabalhar nos processos no dia-a-dia percebeu-se rapidamente que as últimas alterações ao Código de Processo Penal, designadamente a alteração que entrou em vigor em setembro de 2007, veio complicar bastante a situação das vítimas, designadamente as vítimas de violência doméstica. A solução que foi encontrada com esta proposta de lei é uma solução que, de alguma forma, vem colmatar a situação, a má situação que foi deixada com a alteração do Código de Processo Penal, mas não é suficiente, ou seja, não foi tão longe. E a questão que se coloca e que se nos colocou diariamente, foi o facto de não podermos oferecer a estas vítimas a proteção que oferecíamos. E porquê? Porquê? Porque deixou de ser possível a emissão de mandatos de detenção fora de flagrante delito. E o que se passava até a entrada em vigor do Código de Processo Penal, e como todos devem saber, e que a investigação era feita, ao final da investigação seria então o indivíduo, o suspeito, seria constituído arguído, nos mesmos termos em que é constituído arguído hoje em dia. A diferença é que neste momento tem que haver uma fundada suspeita, mas nós também constituíamos nessas circunstâncias. E o que acontecia era que, havendo de facto perigo para a vítima, e havia muitas vezes esse perigo para a vítima, e existe, a verdade é que existe, a verdade é que, e nós vemos e somos confrontados todos os dias com os números da violência doméstica, somos confrontados todos os dias com os números de mortes de mulheres vítimas de violência doméstica. Isto é incontornável. E relativamente, por exemplo, à Espanha, provavelmente os nossos números até serão números mais elevados, tendo em conta a dimensão do país e a dimensão da população espanhola com a população portuguesa. E, portanto, é uma situação muito grave. E que até setembro de 2007 tinha alguma proteção em termos legais. E retomando o meu raciocínio, o indivíduo era constituído arguído, fim do interrogatório. O que acontecia é que era necessário aplicar-lhe uma medida de coação. Quem presidia este interrogatório ou era o magistrado do Ministério Público, como sabem, no curso do inquérito, ou podia o interrogatório mesmo ser feito no órgão de polícia criminal. Neste momento preciso em que o indivíduo é confrontado com os factos, o que é que acontece? Torna-se necessário a aplicação de uma medida de coação. Medida de coação essa que tem em vista, além do mais, o impedir a continuação da atividade criminosa que está imanente ao facto de se ter que proteger a vítima. Isto porque as vítimas da violência doméstica, regra geral, quando a situação é muito grave, não podem continuar a viver na companhia deste indivíduo que as maltrata diariamente. Bom, o que é que o Ministério Público fazia nessa altura? O Ministério Público emitia os tais mandados de detenção fora de flagrante delito, detinha imediatamente aquele sujeito e apresentava-o ao juiz de instrução em horas. Normalmente, por exemplo, falando da questão nas grandes cidades, como o Lisboa ou Porto, o DIAP, onde os interrogatórios decorrem, estão a alguma distância em termos físicos, mas nas comarcas é no próprio edifício. O indivíduo era imediatamente presente ao juiz de instrução, que avaliava a situação, fazia ele próprio um interrogatório judicial e aplicava a medida de coação. E, portanto, a partir daquele momento, ou lhe era aplicada a medida de coação de afastamento de residência, proibição de contactar com a vítima, ou, nos casos limites, era imposta a este indivíduo a prisão preventiva, nos casos em que, de facto, todas as outras medidas se mostrassem desadequadas. O que é que aconteceu a partir do dia 15 de setembro de 2007? O Ministério Público deixa de poder emitir os mandados de detenção fora de flagrante delito. E o que acontece é que nós confrontamos este indivíduo e, regra geral, e conhecendo nós a forma de atuação dos indivíduos que praticam este tipo de crime, são indivíduos que normalmente comparecem. Não podemos presumir, como a lei, como o Código Processo Penal faz, depender a emissão dos mandados de detenção fora de flagrante delito, precisamente de ser previsível que este indivíduo não se vai apresentar se o notificarmos. Normalmente são indivíduos cumpridores e que aparecem quando se notificam. E, portanto, nós não podemos presumir uma situação que não existe. E logo não podemos emitir os mandados de detenção. O que acontece é que estes sujeitos são confrontados com os factos e regressam à sua residência com um nível de agressividade e de violência muito superior àquele com que entraram nos departamentos de investigação e ação penal ou nos órgãos de polícia criminal. E é esse o momento. Esse momento é o momento mais perigoso para a vítima. O que é que acontece? O que é que o Estado, neste momento, tem para oferecer a uma vítima de violência doméstica? Neste momento, a única coisa que nós podemos oferecer a estas senhoras, porque, na verdade, há homens que são vítimas de violência doméstica, existem, mas são poucos, em termos de processos de crime que estão a pender nos tribunais. A verdade é essa. E não existem, casos contados de casos de homens que sejam vítimas de violência doméstica com um nível de gravidade que determine uma medida de afastamento. Com certeza existem, mas podem não estar denunciados. Portanto, eu estou a falar, neste caso, nos casos da violência conjugal exercida pelo homem sobre a mulher. Bom, o que é que nós temos para oferecer a estas senhoras? Tão só e apenas o acolhimento numa casa-abrigo, o que é uma situação vitimizadora, revitimizadora. É uma situação dramática em que as pessoas têm que deixar a sua casa, muitas vezes, em determinados casos, nem sequer podem ser acolhidas com os filhos. Os filhos terão que mudar de escola e, portanto, todo este prejuízo normalmente redunda numa resposta. Ó, doutora, eu prefiro voltar para casa. Eu prefiro voltar para casa. E, portanto, estas senhoras estão em perigo de vida. E o que é que acontece? Acontece que isto se passa desde setembro de 2007. Regista-se com agrado que haja uma alteração. Embora exista, de facto, uma convicção de que esta alteração também faria sentido para outro tipo de crimes. E, portanto, por exemplo, os crimes de abuso sexual de crianças ou os crimes de abuso dos crimes contra a liberdade sexual de adultos, em que os adultos têm que conviver e têm que continuar a conviver com os agressores. Isto acontece. E, portanto, é positiva esta alteração relativamente à detenção. Há uma situação também que se não compreende e que se relaciona exatamente com a Lei 590/10, que foi aprovada na Generalidade e que estará em discussão aqui nesta Comissão Parlamentar, e que faria precisamente a alteração ao Código de Processo Penal. E o 590, que é o que eu tenho. E está aqui também a ser discutido em sede de especialidade. E pronto, não se compreende muito bem porque estas duas propostas de lei aqui em discussão ao mesmo tempo. De facto, muito provavelmente seria mais sensato que esta alteração fosse pensada nos termos do Código de Processo Penal. A questão também se levanta aqui relativamente à possibilidade da manutenção da detenção em flagrante delito. A questão também que se colocava até este momento relacionava-se designadamente com as detenções que eram efetuadas, como sabem, pelos órgãos de polícia criminal, por exemplo, no sábado à noite, em que a polícia era chamada a intervir e dirigia-se ao local e, de facto, verificava uma situação de flagrante delito, detinha o indivíduo e trazia-o para a esquadra. E chegada à esquadra, uma vez que não era possível apresentá-lo imediatamente ao juiz, o que é que acontece? Este indivíduo era libertado. E então aquele perigo que foi suscitado e que eu fiz referência aqui há pouco, recrudescia. E, portanto, quem estuda, quem lê, quem lida com as questões da violência doméstica, sabe muito bem que há picos da violência. E um dos picos da violência pode ser mesmo esse. O momento em que o indivíduo é confrontado com a denúncia e que se sente impune. Impune porque foi objeto de uma medida policial, mas que não teve, teve prosecução imediata. Bom, falo também um bocadinho sobre as medidas de coação urgentes e o que nos suscita grandes questões é, de facto, o que é isto de medidas de coação urgentes. As medidas de coação são elas, por força de terem medidas de coação, são urgentes. A situação como se encontrava antes da reforma do Código de Processo Penal, de facto, previa aquilo que esta lei, de uma forma não completamente conseguida, vai tentar apontar nesse sentido. E, portanto, estas medidas de coação que estão aqui exemplificadas como medidas de coação urgente estão previstas no Código de Processo Penal. E são aquelas que, na verdade, são aplicadas aos arguidos nos casos de violência doméstica. Bom, há aqui uma questão que se levanta, uma vez que o que diz este artigo 32 diz que o Tribunal pondera em 48 horas a aplicação destas medidas de coação. Mas pondera como? Isto é, como é que o Tribunal tem conhecimento da constituição de arguido? E para aplicar as medidas de coação, fundamental se torna que o Tribunal, que o juiz de instrução, que é a entidade em termos do Código de Processo Penal que pode aplicar estas medidas, a outra medida de coação é aplicada pelo Ministério Público, é o termo de identidade e residência e que não nos resolve o problema, como é que o Tribunal pode ouvir o arguido? Vai ter que o convocar em 48 horas e será que ele aparece? Tendo sido confrontado uma primeira vez com os factos, irá aparecer? E, portanto, este prazo de 48 horas também não nos é completamente perceptível qual é a razão de ser destas 48 horas para ser aplicada à medida de coação, uma vez que sabemos que ela não pode ser aplicada sem se proceder à audição do arguido. Esta solução estava, mais uma vez digo, estava prevista no âmbito da lei anterior, uma vez que o indivíduo podia ser detido para ser presente e ali, na hora, ser aplicada, então, a medida de coação. É preciso... Seria também importante, entendemos também que seria importante, por exemplo, relativamente às medidas de coação, por exemplo, a medida de coação que permitisse o afastamento e a não aproximação, como tem, por exemplo, em Espanha, com espaço. 300 metros, 500 metros, 200 metros, pronto, porque esta situação, o afastamento entre a vítima e o agressor, que contemplasse, de facto, a possibilidade de ser aplicado uma medida de pronto, 300 metros, ou isso. Relativamente agora à questão do encontro restaurativo e à articulação com a área da família de menores, a articulação muito necessária nesta área, acho que vai falar a minha colega a doutora Judite Babo.
Muito obrigada, Sra. Procuradora Maria João Taborda. Dou agora a palavra à Sra. Procuradora Judite Babo.
Desta necessidade de articulação dos tribunais que processam os processos de crime e os tribunais de família e menores. E porque é uma evidência que estamos a falar de violência doméstica e, embora o atual tipo legal da violência doméstica tenha alargado o âmbito incriminatório e um dos exemplos que dá como possíveis sujeitos passivos desse crime, o facto de poder haver um relacionamento sem coabitação, o que não obriga àquele ambiente das quatro paredes e da família tradicional como a vemos, o que é certo é que na maioria dos casos os crimes de violência doméstica dão-se num espaço da privacidade de uma habitação e com normalmente uma família constituída pelo casal e por filhos. E, portanto, essa realidade não pode, obviamente, ser ignorada. E quando estamos a falar de violência doméstica, estamos muitas vezes a falar de família, estamos a falar do dever do Estado de proteger essa família, estamos a falar do dever do Estado de proporcionar a todas as crianças, até aos 18 anos, porque o conceito é este, um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento que dê possibilidades daquele ser humano se poder afirmar em todas as vertentes da sua dimensão humana. E para isso ele tem que ter estabilidade familiar, como é óbvio. Portanto, é evidente que quando falamos de violência doméstica, falamos também de menores, falamos de crianças e crianças até aos 18 anos. Por outro lado, estas situações de violência doméstica, que obviamente indiciam situações de perigo para estes menores, na vertente da jurisdição voluntária, porque os processos de menores na jurisdição de menores têm uma natureza de jurisdição voluntária, portanto são processos incomparavelmente menos partilhados pelo formalismo processual e dão uma margem de discricionalidade ao aplicador de direito para aplicar medidas que sejam necessárias. E, portanto, quando se tem a notícia de uma situação de perigo, de uma situação em que o menor ou é vítima de violência por parte de um ou dos dois progenitores, ou porque assiste à violência feita por um progenitor contra o outro, ou porque vive num ambiente em que a conflituosidade e a falta de respeito e a relação de domínio de um progenitor relativamente ao outro lhe cria uma instabilidade psicológica que muitas vezes vai revelar nas suas vertentes escolares, de relacionamento com os seus pais, relacionamento com os adultos. E, portanto, muitas das vezes esses alertas relativamente a que possa estar a acontecer qualquer coisa de anormal no âmbito familiar é detectado através dos próprios filhos. Portanto, os filhos dão esses sinais e muitas vezes são as escolas que dão os alertas, quer na vertente criminal, porque eles próprios começam a cometer crimes e são instaurados processos tutelares educativos, quer porque as escolas comunicam às comissões de proteção de crianças e jovens em perigo de que aquela criança está a ter um comportamento anómalo. E digo-vos, muitas vezes, esse comportamento anómalo do jovem está ligado ou a situações de violência doméstica ou a situações de ausência de um dos progenitores. E, portanto, obviamente que é um dado adquirido que o jovem, para se desenvolver de uma forma harmoniosa, o ideal é que, de facto, tenha um contacto e uma relação afetiva com um e outro progenitor, de preferência. Portanto, quando, no âmbito de um processo de crime, e quando temos situações em que, normalmente, a progenitora é vítima de violência doméstica e há necessidade, pela gravidade da situação, de afastar aquele progenitor, estamos também a afastar o pai. E nem sempre o critério para afastar o progenitor, o cônjuge, o outro cônjuge, para acabar com a continuação da atividade criminosa, pode ser coincidente com o critério de afastar aquele pai daquele filho. E, portanto, não é necessário que um agressor, embora isso pareça um bocadinho chocante, mas o que é certo, e a gente verifica na prática, é que nem sempre um agressor não exerce bem as suas responsabilidades parentais, embora, evidentemente, existam situações que têm que ser, obviamente, corrigidas. E daí que sejam instaurados processos de, normalmente de promoção e proteção, que são processos urgentes, de caráter reservado e que atuam muito rapidamente. E aí são aplicadas medidas. Eu estou a dar-vos esta introdução para vos explicar que será muito importante, dado que estamos a falar de uma lei-quadro que visa principalmente a proteção e a prevenção das vítimas, sendo certo que podem ser vítimas menores e o progenitor, que esses procedimentos sejam articulados com os processos de promoção e proteção, com as comissões de proteção de crianças e jovens em perigo, porque pode-se correr o risco de se remar em sentidos contrários, como é óbvio. Porque, como vos digo, nos processos menores, o que impera e o critério essencial e primordial é o interesse superior da criança. Este conceito é um conceito indeterminado, que vai sendo preenchido pela jurisprudência e pelo modo como, em cada caso, ele se interpreta, mas este é o interesse que se sobrepõe, muitas vezes, a outros interesses que podem ser legítimos, mas o que prevalece é o interesse superior do menor. E o interesse superior do menor nem sempre aponta para o afastamento daquele progenitor. E, portanto, tem que haver uma articulação, porque muitas vezes nestes processos de promoção e proteção cria-se fórmulas de reaproximar a criança do progenitor quando há já uma situação de separação de facto definitiva. Há um restabelecer de vínculos. São muitas vezes protagonizadas terapias familiares, incluindo o próprio agressor. Podem ser protagonizadas visitas supervisionadas pela Segurança Social e pela presença de psicólogos para reaproximar aquela criança do pai. E, portanto, isto não pode brigar com todas estas medidas que aqui são protagonizadas e que muitas vezes levam a um efeito contrário. Daí que eu deixasse o alerta no sentido de que o nível de a informação no caso de uma mulher que seja vítima de violência doméstica e que se desloque a uma esquadra da polícia e desloque a gabinetes de apoio à vítima, como existem tantos, e que às vezes até pode não querer assumir o tal estatuto porque não quer denunciar, embora estejamos a falar de um crime público e seja um bocado complicado conciliar esta autonomia de vontade relativamente à vítima, o ela dar conta que está a ser vítima de uma violência, de uma situação de violência doméstica e depois estes organismos não denunciarem a situação. Portanto, este conceito de denúncia que consta desta lei-quadro não é absolutamente coincidente com os conceitos que temos no Código de Processo Penal, porque nos crimes públicos há a obrigação de denunciar a situação independentemente da vontade da ofendida. Portanto, aqui briga um pouco. E, portanto, mas de qualquer forma, se uma mulher se desloca a uma esquadra da polícia a pedir apoio a qualquer gabinete, a qualquer serviço à segurança social ou à reinserção social, etc., e mesmo que ela não queira assumir esse estatuto, é necessário haver uma informação e, nomeadamente, acho que é o primeiro organismo que deve ser alertado, é para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Isso é absolutamente essencial. Portanto, eu acho que este dever de informação tem que ser alargado, porque o que verifico aqui é que há vários momentos de comunicação e o único em que eu vejo uma comunicação ao Ministério Público é no artigo 73, o que é manifestamente pouco. Vejo aqui que no estatuto de vítima, os menores, consoante as suas idades, podem manifestar uma vontade de assumirem esse estatuto de vítima. Ora, é essencial que, assim acontecendo, haja uma informação em primeira linha para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, no sentido de que isso seja imediatamente dado em conta, como é óbvio. Ao nível da prevenção, pois isso, como é evidente, também é importante. Como vos digo, muitas das situações às vezes não são claras em termos de que existe, mas há sinais que podem alertar para isso. Ao nível da articulação de procedimentos, é como vos digo, pode haver uma suspensão provisória do processo num processo de crime com injunções e obrigações àquele progenitor. E haver, por outro lado, uma medida de promoção e proteção de apoio junto da progenitora, mas com obrigações para o pai, e isso tem que ser articulado. pode haver interajuda nas avaliações que se fazem num campo ou no outro, sendo certo que num processo de promoção e proteção, as avaliações psicológicas, as responsabilidades parentais, a avaliação psicológica ao menor, as terapias familiares que são feitas, vão mais fundo, bastante mais fundo que o processo de crime. E, portanto, aí vai-se avaliar que tipo de relacionamento é que este progenitor agressor vai ter com o menor. E, portanto, e aqui desemboco no tal encontro restaurativo previsto no artigo 41 da Lei Quadro. Eu acho que tem que haver um extremo cuidado e se calhar, ser acrescentado algo, no sentido de que seja obrigatória, de facto, a articulação entre uma medida deste género e o que está a ser feito ao nível da jurisdição de menores. Porque pode haver efeitos contraproducentes, como é óbvio. Pode-se estar a caminhar num certo sentido e este reencontro ser prejudicial à criança, embora, como é óbvio, não se pode ir tão longe e decidir a vida de nós não podemos decidir sobre a vida desta mãe. Mas a partir do momento em que esta mãe possa colocar em perigo a criança, há uma intervenção a nível do Tribunal de Menores, como é óbvio. Esta mãe, como é evidente, e o pai, não são donos da vida desta criança. E a partir do momento em que, se ela se reaproxima do agressor e se verificar que isso é prejudicial ao seu filho, tem que haver, obviamente, uma intervenção. Porque, infelizmente, em muitos dos casos de violência doméstica, há uma ambiguidade por parte da vítima. Há, muitas vezes, uma desculpabilização. Na altura da agressão, há uma reação, muitas vezes, à denúncia, até porque, muitas vezes, no hospital e há a comunicação. Mas, no decorrer do processo, há imensos passos atrás. E muitas das vítimas acabam por, entre aspas, e agora num ponto de vista da criança e não num ponto de vista criminal, passam a ser também elas agressoras para aquela criança. A partir do momento em que minimizam as situações, em que desculpabilizam, em que quase transformam uma coisa que é completamente anormal numa coisa normal, o que vai fazer com que os menores interiorizem valores que estão completamente errados acerca da dinâmica familiar. E, portanto, isso pode ser altamente prejudicial. E neste ponto concreto, eu, como é óbvio, modestamente, mas deixo aqui o meu alerta da minha experiência que tenho, quer ao nível criminal, quer ao nível de jurisdição de menores, de que parece-me crucial que haja muito cuidado neste campo, porque podemos estar a ter em vez de atingirmos o propósito que queremos, atingimos exatamente o propósito contrário. Portanto, o regime de visitas que pode ser colocado e pode ser colocado em prática relativamente a este pai tem que ser articulado com todas estas normativas de proteção. E estas as linhas gerais que queria deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Procuradora. Eu tenho inscrições, sou o deputado António Preto, Ana Maria Rocha, apareceu aqui outra pessoa que também tem o nome de Ana Maria, que eu ia agora dizer, não disse, e não tem nada a ver, não é familiar sequer. Sr. deputado João Oliveira, Sra. deputada Helena Pinto. Até a palavra, Sr. deputado António Preto, PST.
Uma primeira palavra de cumprimento ao Sr. Procurador Jorge Costa e às Srs. Procuradoras Maria João Taborda e à Sra. Procuradora Judite, até porque nos trazem aqui também uma visão do que é a vida diária nos tribunais e dos problemas que têm. Isso é importante para que a lei não esteja desfasada, não esteja sempre desfasada da realidade. Quanto à autoria da lei, não estou aqui a usar um bocado o Instituto do Repúdio, mas dizer que esta lei é uma lei oriunda do Governo, aqui nós não temos nenhuma responsabilidade em algumas das deficiências que são da lei, não são poucas, são, enfim, ainda há bocado o Sr. Procurador-Geral da República nos falava de algumas, portanto, não é que eu queira estar aqui num processo de fugir de alguma culpa, mas a culpa aqui não é de certeza absoluta do PSD, e, portanto, será de outras. Depois, nós estamos aqui para melhorar. O intuito é esse. Portanto, e com esse sentido de bem fazer o que outros mal fizeram também, aqui, pronto, isso será com sentido construtivo, como falou o Sr. Presidente, a dizer aqui uma coisa e, portanto, e vai. Nós, à partida, nós, à partida, não somos apologistas de leis extravagantes e, sobretudo, achamos que há dois pilares, digamos, na área criminal, que é o Código, muito embora isto não se esgote aqui só nessa área, que é o Código Penal e que é o Código de Processo Penal, e normalmente deveriam ser o Código Penal e o Código de Processo Penal que acolheriam todas estas situações, mesmo aquelas que seriam situações de exceção. Mas também não podemos ser insensíveis a uma coisa que, muito às tantas hoje, do mal-estar que vai no mundo da justiça, advém de uma circunstância de haver um excesso legiferante. Ou seja, não há possibilidade de consolidação, mesmo na via de jurisprudencial, não há qualquer hipótese de consolidação de conceitos. E, portanto, isso leva, de alguma maneira, ao desprestígio de quem intervém também na área da justiça. E daí que eu aceite, e nomeadamente no caso da violência doméstica, que algumas soluções que seriam de acolher em caso no Código de Processo Penal, ou ainda há bocado, como estávamos a falar, mesmo em questões de prisão preventiva, com a lei das armas, eu aceito que algumas dessas soluções sejam acolhidas em leis extravagantes para que nós possamos consolidar naquelas que são as leis pilar, as verdadeiras leis pilar, possamos consolidar juridicamente essas questões e, portanto, do ponto de vista da certeza do direito, eu acho que a desvantagem 2 é uma vantagem que poderá vir a priori. Depois dizer que, relativamente às rupturas sistémicas, eu não sei que nos propunha ou sobre as quais nos interrogou, não decorrendo aí uma posição definitiva sobre aquilo que nos disse, eu relativamente a essas atitudes revolucionárias não tenho nada contra elas, mas quanto aos tribunais especiais e quanto àquela questão de uma medida da pena diferente, sinceramente, consoante o autor da malfeitoria, os malfeitores são os dois e devem levar pela mesma medida, se me permitem usar assim uma expressão relativamente a isso. Também relativamente a uma solução da lei sobre a qual suscitou algumas dúvidas ao sindicato, eu sinceramente acho que é uma solução boa, que é relativamente aos processos urgentes. É verdade que, por exemplo, os processos por homicídio são urgentes por natureza e recorrem da própria lei, e eu não vejo assim, num olhar rápido, não vejo processos que estejam tão próximos de situações de homicídio, que possam desembocar no homicídio. Não vejo processos que estejam tão próximos disso como estes da violência doméstica. Muitos deles desembocam em situações destas, ou às tantas estou a fazer uma leitura errada das suas palavras, mas eu também me penitencio ainda antes de vir daí à administração, mas era relativamente aos processos urgentes, àquilo que eu, na interpretação que eu teria feito daquilo que disse o Sr. Dr. Jorge Costa. Parece-me que relativamente ao alargado dever de informação, que é procurando conciliar aqui os interesses de todos, parece-me que é de alguma maneira aceitável. No fundo, e termino aqui também, de facto, agradecendo-vos por nos trazerem essa vida real a esta iniciativa também legislativa. E termino assim com isto.
Deputado António Preto, PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Maria Rocha, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar os representantes do Sindicato do Ministério Público e deixar aqui algumas notas e algumas questões, e procurarei ser breve, dado o adiantado da hora. Relativamente àquilo também que foi dito aqui pelo deputado António Preto, eu tenho a dizer que, infelizmente, o PSD, nem bom nem mau, não tem feito rigorosamente nada, apresentado qualquer proposta relativamente a esta matéria, o que é lamentável. O que é lamentável. E já... não parece, parece-me que só erra quem faz alguma coisa. Pelo menos tem essa vontade de melhorar. Relativamente à formação dos polícias e magistrados em rede, eu recordo que em sede do Grupo de Trabalho de Violência de Género, no âmbito do projeto do Bloco de Esquerda, recebemos aqui agentes da polícia e da GNR, e eu recordo que falei na formação, na especial sensibilidade e sensibilização dos agentes, e não foi propriamente uma intervenção que eles tivessem gostado, porque acharam que já têm essa formação e que já têm essa especial sensibilidade para as áreas da violência doméstica. Eu não julgo que a deputada Helena Pinto, que esteve sempre presente, estará recordada. Não quero, contudo, dizer que não deva haver esta formação em rede, mas o que me foi assegurado é que já há, e que já há uma especial sensibilidade para esta matéria. Foi-nos dito também que há um auto de notícia padronizado, na altura foi pedido, e até agora infelizmente não o vi, onde nessa auto de notícia era verificada a possibilidade de revitimização, de risco, o grau de risco, o que julgo que será bastante importante até termos conhecimento, isso existe e julgo que é positivo. Relativamente àquilo que o Sr. Procurador disse, relativamente à segurança ao retirar as coisas de casa, este diploma não põe em causa a segurança que a vítima tem que ter quando vai retirar as suas coisas de casa ou quando para casa regressa. O que garante é que o faça em segurança, não somente. Depois, relativamente a este diploma, ter coisas que não são novidades, mas isso já era expectável. Porquê? Porque isto é um diploma que pretende ser abrangente, que pretende condensar tudo o que diz respeito à violência doméstica num só diploma. Nem tudo será necessariamente novidade. Portanto, não era isso que estávamos à espera. Tinha aqui novidades e tinha aqui coisas que estavam previstas no Código de Processo Penal. E no Código Penal. Relativamente ao encontro restaurativo, a senhora procuradora Judite falou que pode haver um agressor, e falou no progenitor, que seja um bom pai. Eu gostaria de questionar se não considera que o encontro restaurativo pode ser positivo aqui, sendo certo que é entre a vítima e o agressor, não pode contribuir para que a relação do progenitor, agressor, com os filhos seja melhor, ou pelo menos seja de alguma forma salvaguardada? Essa é uma das questões. Outra coisa também que a senhora procuradora disse foi relativamente às denúncias e às comissões de proteção de menores. Eu que já trabalhei no ensino, eu sabia, e fazendo parte da direção, que era obrigada à denúncia de casos que ponham em risco os menores que frequentavam o estabelecimento. E também sei que as polícias e as autoridades de saúde também estão vinculadas a essa obrigação de promover a denúncia, afinal de contas é um crime público. Portanto, aquilo que disse há pouco, julgo que já se encontra mais ou menos acoberto por esta obrigação legal, quer das forças policiais, quer das escolas e quer das pessoas que trabalham na área da saúde. Eu julgo que neste momento será tudo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Maria Rocha, do Partido Socialista. Até para o Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar as senhoras procuradoras, Sr. Procurador, em representação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, aqui nos trouxeram os contributos, muito, muito proveitosos, julgo eu, na análise desta proposta de lei e das soluções com que estamos confrontados, independentemente da paternidade. Acolhemos, obviamente, como boas estas sugestões e estas críticas que aqui nos trazem neste trabalho que por vezes não é um trabalho fácil de, não assumindo a paternidade dos filhos dos outros, ter que os educar de outra forma. E de facto, neste caso, é uma proposta de lei que de facto dá resposta a algumas. Procura responder a uma situação que é uma preocupação, que é uma preocupação, obviamente, unanimemente reconhecida, e que, a nosso entender, julgamos que o faz de forma, como aliás referem no vosso parecer, de forma programática e incorporando aqui muitas das soluções já hoje existentes na lei, que se tornaram anacrónicas por força de algumas alterações legislativas. Aliás, anteriormente, o Sr. Procurador-Geral da República referia aqui uma questão relacionada com o artigo 36 e mesmo em relação às medidas de coação, quer dizer, esta referência fazia sentido em 99, quando há aprovação da Lei 199, não faz sentido hoje por força das alterações legislativas que foram introduzidas. E, portanto, o Governo, procurando transpor para esta proposta de lei aquilo que eram as disposições já constantes de outras leis, tornou algumas destas disposições, de facto, de difícil interpretação. E mesmo em relação a uma questão que o Sr. Procurador Jorge Costa aqui referiu, sobre a questão das prioridades da política criminal, até podemos estar perante uma norma perfeitamente inconsequente. Porquê? A partir do momento em que for aprovada uma nova lei de política criminal, de prioridades da política criminal, estas normas acabam por ser tacitamente revogadas e, portanto, esperemos nós que a próxima lei de prioridades da política criminal não venha a apontar o combate ao crime de violência doméstica como não sendo uma prioridade, mas se isso acontecesse, as disposições desta lei acabavam por ficar tacitamente revogadas por força de uma lei posterior que apontava num sentido diverso. E, portanto, essa questão acaba por ser uma questão que, do ponto de vista da compatibilização com a lei das prioridades da política criminal, acaba por ter um efeito praticamente inócuo. Relativamente à detenção, é de facto um problema que já foi constatado e já tivemos a oportunidade de referir isso, que é a forma como colocam esta preocupação é, de facto, colocá-la no ponto certo. Nós termos um regime de detenção fora de flagrante delito no Código de Processo Penal, que depois sofre alterações quando se trata de crimes relacionados com a lei das armas, ou quando se trata da violência doméstica, isto não é boa técnica legislativa, e sobretudo pode levantar problemas do ponto de vista de quem tem que interpretar e aplicar a lei. E isso é óbvio. E daí que, obviamente, houvesse vantagem em resolver isto do ponto de vista sistemático, obviamente, no âmbito do Código de Processo Penal. Uma questão que gostaria de colocar e que tem que ver com uma dúvida que continua a surgir e que o parceiro acaba por abordar, aqui também agora na perspectiva da solução que é apontada na proposta de lei e que tem que ver com as medidas de coação urgentes. Neste caso, urgente, por reportar àquilo que é a previsão da proposta de lei no seu artigo 32. Aliás, isto é uma questão, é uma matéria com duas questões. Primeira questão, o nosso ordenamento jurídico, nomeadamente o Código de Processo Penal, nas disposições relativas às medidas de coação, já prevê ou não, em termos legislativos, medidas suficientes, ou o enquadramento normativo suficiente para que este caso seja aplicado. Por exemplo, em relação às medidas de coação do afastamento da vítima. Por exemplo, em relação à proibição de contacto com a vítima. Por exemplo, em relação à prisão preventiva. Há ou não, já hoje, no nosso Código de Processo Penal, o enquadramento normativo que permita a aplicação destas medidas de coação nas situações de violência doméstica ou não? E é ou não necessário aprofundar mais alguma coisa em relação a isto? E, por outro lado, aquilo que faz falta é, de facto, maior sensibilização por parte dos magistrados, quer do Ministério Público, quer dos magistrados judiciais. É ou não precisa, se calhar, mais formação dos magistrados, despertar mais a sensibilidade dos magistrados para a necessidade de também aqui fazer uso das medidas de coação, tendo em conta, para além, obviamente, do que são os pressupostos legais já previstos no Código de Processo Penal, mas ter em conta também a necessidade de quebrar o ciclo de violência, que na violência doméstica é, de facto, um fator fundamental que tem que ser, tido em conta no âmbito do processo de crime. E, por outro lado, relativamente à questão que aqui colocam, desta necessidade de ponderação em 48 horas e da forma como o juiz é chamado a intervir no processo, porque, obviamente, que no âmbito de um interrogatório que é feito na fase de inquérito perante o magistrado do Ministério Público, não há intervenção nenhuma do juiz. Agora, é certo que é o juiz de instrução que tem que determinar a aplicação da medida de coação. E, portanto, esta solução, este problema que aqui nos suscitam, a questão que queria colocar é a seguinte. Do enquadramento do Código de Processo Penal, há ou não já resposta para esta questão? Ou seja, eliminando estas disposições da proposta de lei, o Código de Processo Penal dá resposta a essa necessidade de não criar condições para que haja um pico de violência ou não? Não é? Ou é preciso, de facto, alterar alguma coisa relativamente àquilo que está previsto no Código de Processo Penal, que não seja, que também não seja manter aquilo que está na proposta de lei, porque há esta dificuldade objetiva. E, portanto, qual é que é, no entender do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, o caminho que devemos trilhar para resolver este problema?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Depois, se puder, tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os Sr. Procurador e as Srs. Procuradoras, representantes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e agradecer os contributos escritos e orais em relação a esta proposta de lei. Eu gostaria mesmo de dizer, e permitam-me, Sr. Presidente, com toda a frontalidade, agradecer mesmo os contributos que trouxeram a esta proposta de lei, porque para além de serem muito claros e muito concretos, foi muito gratificante, e eu penso que para toda a Comissão, ouvir falar sobre este tema, mas ouvir falar de quem conhece o tema e de quem lida com ele nos tribunais. E pelo menos eu gostaria de deixar isto registado, porque entendemos que as senhoras procuradoras e também o senhor procurador, mas estão a falar daquilo que, dos processos em concreto, das situações e de como alterá-las. Eu penso que esta comissão fica muito enriquecida com isso. Este assunto é um assunto, e agora, independentemente da paternidade da proposta de lei ou de outros projetos de lei, eu acho que este é um assunto de direitos humanos, é um assunto de civilização. E também deveria ser encarado assim até nesta legislatura. Acho que é um assunto que toda a Assembleia da República e todos os partidos se deveriam mobilizar no sentido que a proposta de lei final, a lei final, fosse de facto um avanço e não um retrocesso. É óbvio que a lei tem coisas positivas. Aliás, eu penso que todos os partidos o disseram e a votação na generalidade deste diploma evidencia isso. Portanto, o Partido Socialista, como o governo é o autor, votou a favor, todos os outros partidos optaram pela abstenção. E eu acho que esse é um sinal também da necessidade que temos de aprofundar este trabalho em especialidade. Agora, não podemos correr risco nenhum. E aqui eu tenho muitas reservas e muitos receios. E o grande risco que eu acho que está, que esta lei permite correr, é de voltarmos atrás no percurso que tem sido feito nos últimos anos no combate à violência doméstica, que também não quero de modo nenhum dizer que quero valorizar, porque sei que têm sido feitas coisas muito importantes e está, o caminho estava a ser percorrido. Portanto, não podemos, eu acho que temos que ter a garantia absoluta que qualquer norma desta, quando sair daqui de lei, não pode significar um retrocesso nesta matéria. Eu tenho muitos receios em relação a isto da atribuição do Estatuto de Vítima. E eu queria, existem muitas outras coisas, e aliás, as senhoras procuradoras, o senhor procurador falaram e está aqui escrito, por manifesta impossibilidade de tempo, não podemos com certeza aprofundar todas as questões. Queria-lhes também dizer que, como autora de um dos projetos de lei que altera o Código de Processo Penal, utilizarei todos os meios ao meu dispor enquanto deputada para que estes dois projetos de lei sejam objeto de discussão e votação na especialidade, de modo a que signifiquem, tenham o seu percurso final e signifiquem uma alteração ao Código de Processo Penal e que essa introdução não seja feita avulsamente nesta lei. Utilizarei tudo o que tiver ao meu dispor, será depois a maioria a decidir. Mas verei, porque estão os dois, com certeza que do Sr. Presidente não estou a duvidar que, aliás, como sabe, até já fiz um requerimento sobre esta matéria e que ficou a aguardar esta proposta de lei. Nós até aguardamos. Estamos a perder tempo. Cada mês que passa, estamos a perder tempo, e como a Sra. Procuradora disse, e muito bem, e às vezes parece que nós não estamos... Como é que eu hei de dizer isto sem ser muito... Estamos a falar muitas vezes da vida de algumas mulheres. E isto não é demagogia. E eu lembro-me exatamente do tempo em que se falava do combate à violência doméstica e se falava da vida das mulheres, e muitas pessoas viravam para mim e diziam assim, é bem, és tu que exageras. Não digo, isso não é bem assim, não há fundo. E E nós ultrapassamos essa fase. E agora já se reconhece que é a vida das mulheres que está em causa. Por isso eu tenho consciência que estamos a perder tempo nesse aspecto. Mas vamos tentar recuperar esse tempo. Mas pronto, passando em frente, portanto, dessa parte gostaria de dizer que essa é a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Agora, em relação à atribuição do Estatuto de Vítima. Aliás, porque lendo, sobretudo os três primeiros números, os três números, o quarto não é assim tanto, que compõem o artigo 14, há coisas aqui que de facto não se entendem. E a minha questão, permitam-me que vá um bocadinho mais ao fundo então sobre esta questão para ouvir a vossa opinião, é assim, começam logo por dizer, apresentada a denúncia da prática do crime de violência doméstica, ou seja, só se é vítima depois de denunciar o crime, ponto 1. Quando sabemos, eu gostava de saber se a experiência dos senhores procuradores nos tribunais, não, isso também não é uma prática corrente no sentido de haver em muitos casos, por vezes há vítimas de violência que são até acolhidas em casas-abrigo e que ainda nem sequer apresentaram queixa, nem são obrigadas a isso, porque têm um prazo alargado para apresentar queixa, certo? Não são obrigadas, a mulher, não podemos sequer transmitir a ideia, eu acho que isto é muito perigoso, a uma mulher vítima de violência que tem que apresentar queixa no momento a seguir a ter levado uma tareia. Isto não é verdade. A lei permite-lhe um espaço alargado de tempo para ponderar e ela só apresenta a queixa quando entender. E isto está a dar uma mensagem errada às mulheres. Olha, já passou o prazo, já levei a tareia, agora já não posso apresentar a queixa. Primeiro, não é a primeira questão. Depois, a requerimento desta, não é? Portanto, a pessoa tem que decidir que se quer ser vítima e depois com um documento comprovativo do estatuto da vítima que compreende os direitos e deveres estabelecidos na presente lei. Bom, deve ter um livrinho de instruções ao lado, o cartão de vítima. Peço desculpa de estar a ironizar um pouco com a questão. É que tem que ter um livro de instruções com os direitos. Eu acho que isto é extremamente perigoso, porque isto vai afastar as vítimas do sistema. Isto vai-lhes dizer que isto é muito complicado, enquanto que nós andamos aqui a dizer exatamente o contrário. Depois, há as duas hipóteses, não é? Que diz se a vítima expressamente a tal não se opuser, mas bom, convenhamos, conhecemos também como é que as coisas se passam, e é isso também que eu vos apelo à vossa opinião, porque isto não é um crime qualquer, não é um crime qualquer, é um crime muito específico. E que explicaram-no muito bem, e aliás, trazendo o exemplo de Espanha, eu acho que é fundamental. Quer dizer, é preciso que se perceba que este é um crime cometido, e que viola o princípio da igualdade também, porque é um crime que é cometido no seio da família, mas no seio da conjugalidade, e é cometido por uma pessoa na qual a vítima depositou todas as expectativas e depositou toda a confiança em uma relação amorosa. Por isso é que este crime é assim. Aliás, eu não quero demorar muito, mas não resisto hoje aqui na comissão. Há uma estudiosa francesa que estudou isto muito, eu confesso não lembro do nome da senhora agora, mas que deu o exemplo, eu acho que é um exemplo muito bem dado, porque ela foi buscar um exemplo das figuras do nosso imaginário. Então foi buscar a figura da Branca de Neve e da Bruxa Má, se calhar, se tu até conhece este exemplo, que é muito falado. E ela dizia assim, qual é a mulher queria ser a Bruxa Má. Até aqui, nós, temos aqui várias mulheres nesta sala. Nenhuma de nós quer ser a Bruxa Má. Nenhuma de nós. Se já nos disseste, queremos ser o quê? A Branca de Neve é bonita, canta um bocado mal, é verdade, desafina, trata dos anões, trata do cuidar, trata da casa, limpa tudo e depois está à espera de quê? Do príncipe encantado. O problema é quando o príncipe encantado, no dia seguinte, se torna em Átila Uno, era o exemplo que ela dava e dizia, a Bruxa Má está preparada para enfrentar Átila Uno. Agora a Branca de Neve não está. E a maioria das mulheres foi preparada para ser Branca de Neve. E é neste...
E tinha aí que 60 e tal anos. E eu perguntei, mas o que é que se faz se esta senhora está aqui, por exemplo, preventiva? Mas é droga? Não, matou o marido. E eu fui falar com ela, fui-lhe perguntar. Então o que é que se passou? Ele disse, olha, ele veio porrada durante 40 anos. Um dia ele chegou a casa e matei-me. Tão simples quanto isto. Tão simples quanto isto. Quer dizer, não estou a justificar a morte. Não estou a justificar a morte. Mas estou a dizer que, às vezes, as pessoas passam de brancas de neve e têm, em nome da defesa, de serem bruxas más. A própria defesa. Claro, claro. Aquilo era... Houve qualquer coisa que enche. Tá, pois, é isso que eu digo. Não estou a explicar, nem sei qual foi. Não sei. Admito que não tenha sido um homicídio qualificado daqueles, não sei o quê. Admito eu.
São mais penalizados. Aliás, a atual presidente da Comissão para a Igualdade e Cidadania, doutora Elsa Paes, fez um estudo sobre o homicídio conjugal em Portugal, onde classificou muito bem a diferença entre os homens que matavam as mulheres e as mulheres que matavam os homens. Não sou eu que estou a dizer, é ela que estudou. Aliás, por isso às vezes até fico um bocadinho constrangida como é que o governo do Partido Socialista deitou fora tudo o que se estudou sobre esta matéria para fazer esta proposta de lei. E ela explica muito bem a diferença entre os homens e as mulheres e depois explica outra coisa. É porque os homens, isto também veio a propósito que estamos a discutir a lei das armas, era a arma disparou-se, passou-lhe uma coisa por aqui e deixou de ver. A justificação dos homens. A justificação das mulheres é matou-me o seu marido, matei sim senhora. E o que é que acontecia? Penas mais gravosas, porque era assumido e porque era premeditado em alguns casos. E minoritário. Mas pronto, estamos a desviar. Eu já estou há muito tempo e agora vem a senhora deputada Teresa Moraes Sarmento, que vai ser mais. Mas eu vou, portanto, era a questão do estatuto da vítima. E, por exemplo, só fazer uma pergunta por curiosidade, que eu sei que as senhoras procuradoras também tiveram que evidenciar, e em relação a isto dos estudos que falaram. Eu acho que o artigo 70 da lei sobre o acolhimento é um artigo extraordinário e que provavelmente revela a necessidade de aprofundar e de conhecimento do que é que este crime em específico contém. Repare-se no número 2, é o artigo 70, tem a ver com as casas-abrigo, onde diz o seguinte... O número 2. Preferencialmente o acolhimento é assegurado por instituição localizada na área geográfica mais próxima da residência da vítima. Bem, mas Ana Maria, eu não me interesso ao sem prejuízo. Eu sei que é um dado adquirido e que é um erro de palmatória, quase se me permite, é porque nunca pode ser ao pé da residência. É exatamente ao contrário. Pronto. Se nós queremos uma lei orientadora da nossa política de combate ao crime da violência doméstica e pomos os valores todos invertidos, eu confesso, acho que estamos a inverter a lógica do combate. Então põe-se no mínimo ao contrário. Eu acho isto extremamente preocupante. Só mais duas questões para não levar mais tempo. Gostava que, se fosse possível, desse a vossa opinião sobre, não vou dos tribunais especiais, sabemos que não é, mas a possibilidade de existirem juízes especializados em violência doméstica, aliás, ao abrigo do novo mapa judiciário, onde são perfeitamente possíveis de incluir, se achavam que era um bom caminho, e sobre as questões da vigilância eletrónica, ou seja, as pulseiras eletrónicas em situações de medidas de afastamento. Se será possível, o que é que pensam sobre essa temática? Ainda não é aplicado, portanto, a última informação do Governo é que no último concurso foram encomendadas 50 pulseiras, mas se isso poderá vir a ajudar a que estas medidas sejam, de facto, implementadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helena Pinto. Acabo agora ao Sr. Presidente, Sr. Procurador Jorge Costa e às Srs. Procuradoras, caso também o pretendam, responder às questões levantadas pelos Srs. Deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas, António Preto, Ana Maria, Helena Pinto e João Oliveira, perante alguns comentários, por vezes também, e ainda bem, a nosso ver, digamos, a acerção do que aqui tínhamos também dito e trazido. E eu permitia-me fazer uma pequena ronda sobre todas as questões, em primeiro lugar, de um caráter mais genérico, talvez, e depois, exatamente porque há toda uma prática, toda uma experiência por parte da doutora Maria João e por parte da doutora Judite no terreno, com os processos, com as pessoas. Com as pessoas, porque por trás de um processo há sempre pessoas, não são números, não é o NUPC, mas sim a pessoa A, B, ou C que está ali. E, portanto, elas, nomeadamente a doutora Maria João e a doutora Judite, sobre as questões que têm a ver com as medidas de coação urgentes que o doutor João Oliveira colocou, também sobre o encontro restaurativo que a doutora Ana Maria também aqui colocou, e sobre o estatuto, sobre estas questões eu, digamos, pedi à doutora Maria João e à doutora Judite para se pronunciarem mais aprofundadamente, mas, como disse, gostava de fazer aqui algumas notas. Relativamente às questões de paternidade, apesar de sermos Ministério Público, antigamente havia as averiguações oficiosas de paternidade. Não sabemos nem nos queremos meter agora exatamente, enfim, neste campo, mas penso que há, enfim, sendo uma proposta de lei, haverá uma paternidade assumida. Com certeza, Sr. Deputado António Preto, que também nós somos contra, digamos assim, existência plurima e sucessiva num tão curto espaço de tempo de vários ou de várias regras sobre os mesmos assuntos, sobre regimes jurídicos, por exemplo, da detenção. Somos a favor sempre de códigos penais e processuais penais consolidados, que sejam capazes de ter regras e exceções. Nós estamos também contra, como é evidente, a que a lei e o direito acudam a situações que o dia-a-dia, que a sociedade nos apresenta de uma forma inovadora. Só que a questão da detenção e da prisão preventiva não são inovadoras de hoje, porque, por exemplo, o sindicato sempre se manifestou contra a solução que está hoje em dia no Código de Processo Penal, alertando exatamente para os problemas que aí vinham, e este é um problema. E já na altura se podia ter evitado, digamos assim, os problemas que hoje decorrem, e por exatamente haver problemas é que agora há necessidade de pontuar, digamos assim, a necessidade de cobrir legalmente estas situações com novas regras, nomeadamente esta ou até aquela que consta na proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Relativamente à ruptura sistémicas, entre aspas, e passa a expressão, foi uma provocação, mas uma provocação no bom sentido. Porque quando se fala numa resposta e num diploma integrado, é evidente que nem tudo pode ser novo. Mas a grande parte não pode ser aquilo que já existe. E se nós formos ver, artigo por artigo, a maior parte das soluções que aqui estão, temos-las noutros diplomas. Como eu disse, Lei de Proteção de Testemunhas, Processo Penal, Código das Custas Judiciais, Acesso ao Direito, etc, etc, etc. Portanto, a ruptura sistémica tem a ver, já que pretendemos criar novos paradigmas, então sejamos ousados. E a ousadia pode passar, eventualmente, por pôr em cima da mesa, em termos de discussão. Não necessariamente para termos essa decisão hoje, mas discutir. A Espanha fez isso, de, relativamente à punição, ser capaz de diferenciar em termos de discriminação positiva. Nós temos muitas outras soluções que acolhem a discriminação positiva. E, portanto, não sei se aqui, eu não estou, nem é uma posição oficial do sindicato para dizer que deveria ser assim. Agora, penso que quando queremos criar novos paradigmas, devemos dar saltos em frente. Não é revolucionário, é talvez tentar antecipar o futuro que aí vem. Portanto, a ruptura sistémica tem a ver, sobretudo, com isso. Quanto ao processo urgente, também não estamos, aliás, dizemos isso de uma forma muito clara no nosso parecer por escrito, não estamos contra a definição de um processo urgente. Primeiro, a questão que colocamos é, o Código de Processo Penal não tem já respostas adequadas e suficientes? Entendemos que sim, e é evidente que aceitamos, digamos assim, o contraditório. Mas para lá disso, é preciso depois ver se a capacidade do sistema está ou não adequada à capacidade, melhor dizendo, às exigências impostas pela lei. E quem está aqui no terreno, a doutora Maria João e a doutora Judite, poderão dizer isso melhor do que eu. Agora, eu posso antecipar que em termos abstratos não está. Porque é evidente que a questão da definição do processo de crime de violência doméstica como urgente não é, entre aspas, preocupante. Agora, se juntarmos todas as qualificações como urgentes de muitos e muitos processos, é evidente que o sistema passa a não ter capacidade de resposta. Portanto, nós não estamos contra a qualificação, de acordo com as circunstâncias de cada caso, de que aquele processo possa ser qualificado como urgente. Aliás, os nossos colegas em todos os tribunais usam exatamente este mecanismo de, face a estas circunstâncias concretas, perigo para a vítima, necessidade de proteção para a vítima, necessidade de celeridade, então afixamos aqui, digamos assim, esta etiqueta, passa a expressão de urgência relativamente ao processo. Quanto à formação, e eu percebo que a doutora, enfim, tenha abordado a questão mais da formação para os polícias e que haja sensibilidade, claro que há. E nós outros também estamos muito sensibilizados para a matéria, mas não chega. Porque para lá da sensibilidade é preciso ter capacitação técnica, é preciso ter arte. E isto é o que nós precisamos. Já vai sendo feito algum trabalho, nomeadamente ao nível do SEJ. E há aqui, por exemplo, uma obrigação para a SIG, no sentido de tentar, aspas e de uma forma legítima, influenciar os programas académicos. Mas não é só academismo. Nós precisamos de formação prática, no dia-a-dia, na experiência, como trabalhar, por exemplo, em rede com as polícias e com o tribunal propriamente dito. Precisamos desta capacitação. E não somos nós apenas a dizê-lo. Como eu referi, o Observatório Permanente da Justiça veio dizer que uma das falhas, uma das lacunas do sistema é a formação. E depois, por exemplo, está apenas aqui referido a SIG e o SEJ. E o papel dos Conselhos Superiores do Ministério Público e dos Juízes? E o Conselho dos Oficiais de Justiça? Ou seja, quando eu falo na criação de uma rede de formação, é uma rede constante. Não é termos no programa do SES, que já vai tendo até, já vai realizando algumas ações pontuais, ir lá o mestrado, no âmbito da formação permanente, como agora se diz, ir lá uma vez de 3 em 3 anos. As pessoas que estão no terreno precisam disto todos os dias. Precisam desta formação. Portanto, é evidente que eu não quis aqui dizer que os polícias não estão sensibilizados, que os magistrados não estão sensibilizados. Estamos todos sensibilizados, mas precisamos, para lá da sensibilização como cidadãos, como profissionais que trabalham, desculpem a expressão, no ramo, precisamos de ter capacidade técnica para acudir os problemas. Relativamente à questão que também a senhora deputada nos colocou relativamente ao diploma integrado, é evidente que, também como já referi, não é possível inventar tudo de novo. Mas o que eu vejo aqui, e repito, é que o que é novo é muito pouco e aquilo que é repetido é muito. E, eventualmente, aquilo que está repetido pode trazer algumas pequenas mais-valias. Mas, por exemplo, eu trago aqui à colação uma questão que tem a ver com o acesso ao direito. Para lá da norma, ter alguns equívocos, por exemplo, nomeadamente o artigo 25, diz é garantido às vítimas com a prontidão possível, consulta jurídica efetuada por advogado, bem como a célere e sequente concessão do apoio judiciário, com natureza urgente, ponderada à insuficiência económica nos termos legais. Portanto, isto o que é que faz? Remete-nos para a lei relativamente ao acesso ao direito. Onde é que corre o processo de segurança social? Mas aqui nada se diz como é que a Segurança Social pode agora adequar, digamos assim, esta obrigação de urgência a um prazo que é de 30 dias para a concessão do apoio judiciário. Mas outra questão, e já agora terei que invocar aqui a minha qualidade de assessor no Tribunal Constitucional, que é a seguinte. Está hoje em dia, melhor dizendo, foi colocada esta questão por um senhor juiz que recusou a aplicação de uma norma, exatamente do acesso ao direito, e que diz que, nos casos em que a parte impugna a não concessão do apoio judiciário por parte da Segurança Social para o Tribunal, não pode oferecer prova que não seja documental. Não pode oferecer prova testemunhal para impugnar judicialmente a não concessão do apoio judiciário. Como é que se prova documentalmente, por exemplo, que não tem meios suficientes e que necessitou da ajuda dos pais para viver? Como é que se prova a ajuda dos pais ou dos familiares? Não pode provar documentalmente. A certidão da junta de freguesia, como nós conhecíamos todos aqui há uns anos, é válida? Claro que não é. Tem que socorrer da prova testemunhal. E, portanto, quando eu digo que o diploma integrado, naquilo que repete, pode trazer mais valias, é preciso que as traga e que as diga mesmo. e que não haja uma mera remissão para os regimes que continuam a ter problemas. Por exemplo, e aproveitando agora e fazendo a ponte para uma questão que a senhora deputada Helena Pinto aqui trouxe e que, de alguma forma, deu também o toque para o início da nossa conversa, que tem a ver com o seguinte. O Código Penal define crime de violência doméstica integrado no crime contra a integridade física. Isto tem mais a ver com direitos humanos em geral. Dignidade da pessoa, autodeterminação, liberdade, etc. Pois bem, nós temos uma norma que faz tabua rasa destes valores que estão ditos na exposição de motivos. O artigo 23º, quando fala nem vítima residente, em outro Estado, diz as vítimas não residentes em Portugal beneficiam em condições de reciprocidade das medidas adequadas ao afastamento. Ora, isto, digamos assim, leva-nos para relações entre os Estados. Antes de eu poder, em Portugal, acionar as medidas necessárias, medidas sociais, medidas médicas, etc., para acudir àquela vítima, eu vou ter que analisar se o Estado onde essa vítima reside normalmente me garante ou não a reciprocidade. Mas o que está aqui em causa não é a dignidade da pessoa. E, portanto, nós gostaríamos aqui de deixar sublinhado com ênfase que não criticamos na globalidade da proposta, achamos que pode trazer mais valias exatamente para esse combate à violência doméstica, que é um flagelo, que é um fenómeno que todos queremos combater, que o Ministério Público também quer combater naquilo que lhe compete combater, tem que ter as armas adequadas e necessárias para fazer um melhor combate. Agora, achamos que há aqui soluções, muitas delas são boas, trazem mais valias, mas há outras que, eivadas de um bom propósito, depois têm alguma carência, até em termos técnico-jurídicos. E agora, como disse, e porque o Dr. João Oliveira colocou sobretudo duas questões que têm a ver com as medidas de coação urgente na dupla perspectiva e relativamente à questão também do encontro restaurativo, passaria à Dra. Maria João e à Dra. Judite, mas apenas já agora para dar uma pequena nota relativamente à criação de juízos especializados. Eu penso que o novo mapa judiciário pode ter sido uma oportunidade perdida para introduzir melhorias também neste aspecto. O problema continua a ser este. Será que se pode criar qualquer tipo de tribunal, independentemente de ser apenas um juízo, que possa, digamos assim, julgar exclusivamente este tipo de crime? Penso que não. A Constituição é muito clara ao proibi-lo expressamente. Como? É verdade, mas para julgamento de crime não. Um tipo de crime, não. Não. Pode ser, por exemplo, em termos de moldura penal. Pode, por exemplo, ser moldura penal. Agora, um tipo de crime, não pode. Enfim, na minha... É um crime de violência doméstica. Agora, ao nível do Ministério Público, pode. E mais, aliás, há pouco vínhamos exatamente a falar nessa possibilidade. Pode haver a possibilidade de criação, por exemplo, de juízo de instrução, porque não é um juízo de julgamento, que estivessem dedicados a esta matéria. E fazer a tal ponte para... Exatamente. Agora, ao nível de juízo de julgamento, em princípio, e segundo aquilo que conseguimos ler da Constituição, parece que não. Até ao juízo de instrução, parece que sim, fazendo exatamente a tal articulação com as outras entidades judiciais. Mas relativamente às outras questões que, como eu referi, a Dra. Maria João e a Dra. Judite, agora, digamos, nos darão mais desenvolvimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para esclarecimentos complementares, então dou a palavra à Sra. Procuradora Maria João da Borda.
Vou pegar já rapidamente na questão dos juízes especializados e, por exemplo, a solução espanhola aponta não a especialização dos juizados contra a violência de género não estão só relativamente a um crime, não é só o crime de violência doméstica, mas a todos os crimes que estão previstos no Código Penal Espanhol, que integrem um conceito de violência de género, que é a violência, portanto, não é o crime, lá são julgadas as ameaças, as injúrias, a violação, mas desde que integre este conceito de violência de género. Só também, antes de passar às medidas de coação, também gostava de dizer, deixar algumas palavras relativamente à formação. A formação é fundamental, é estruturante. A formação, quer a formação de base dos cidadãos, das crianças, quer a formação depois dos operadores judiciários. Claro que a aposta numa formação de base, na formação das crianças desde o ensino pré-primário, também foi uma opção que foi tomada em Espanha, é uma opção de política não imediata. E, portanto, no fundo, todos nós sabemos que é uma questão de mudança de mentalidade e que, na verdade, se começarmos por educar para a igualdade, para a não violência, vamos ter resultados daqui a 20 a 30 anos. É verdade? Não vamos colher os frutos no imediato. A verdade é que, neste momento, nós temos que formar quem? Formar quem trabalha no terreno, para que as pessoas que trabalham no terreno estejam habilitadas, por exemplo, a compreender esta dinâmica da mulher vítima de violência, que é muito difícil compreender, é muito difícil compreender para os operadores judiciários, para os magistrados, para os funcionários, para os polícias, como é que é possível a mulher que foi vítima de um crime terrível, passado algum tempo, estar reconciliada com aquele agressor e pretender manter aquela relação. Esta situação é uma situação complicada para os próprios operadores judiciários entenderem e responderem da forma adequada. E, portanto, aí nessa área também é importante formar, sempre. Relativamente às polícias, eu tenho conhecimento, até porque também participei, de facto, quer a GNR, quer a PSP, a quando da implementação do tal auto de notícia padronizado, um ano antes, foi desenvolvido no âmbito do Ministério da Administração Interna um programa de formação dos órgãos de polícia criminal. E, portanto, a formação foi feita por um grupo alargado que envolvia magistrados do Ministério Público, envolvia magistrados judiciais, envolviam elementos de algumas organizações não governamentais de proteção à vítima, envolvia também os próprios, os dois ramos, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, e essa formação foi feita em cascata, no sentido de que foram formados os oficiais, que por sua vez formaram todos os elementos. Eu penso que ao nível das polícias, de facto, na verdade, existe já um tratamento diferenciado dos casos de violência doméstica. E houve uma aposta, até tenho para mim que houve uma aposta mais consistente na formação dos órgãos de polícia criminal do que, por exemplo, dos magistrados e dos operadores judiciários direitos, magistrados e funcionários. Era só esta nota que eu gostava de deixar relativamente à formação. Relativamente à formalidade e aos processos urgentes, é de facto, torna-se ingerível que todos os processos de violência doméstica assumam natureza urgente. Ingerível porquê? Porque é aquilo que o meu colega dizia, a partir do momento em que são todos urgentes, nós neste momento que processos urgentes é que temos? Temos os processos de arguido preso. Os processos de arguido preso têm natureza urgente. E, portanto, são tramitados, significa isto que são tramitados nas férias. Pronto. A questão passa por aí. Pronto. Tem a ver com isso e tem a ver também depois isso, porque estão aqui duas normas. É uma questão da prioridade e a questão da urgência. Eu penso que o conferir caráter urgente aos processos, o que poderia ficar consignado na lei é que os magistrados devem ponderar, em todos os casos de violência doméstica, ponderar a atribuição, a ser conferida essa natureza urgente. E, portanto, não fazer, não ser determinante que todos os casos revistam a natureza urgente, porque é ingerível, por várias razões, designadamente pela falta de meios e de capacidade que nós temos para trabalhar estes casos, ou então temos que reformular e repensar e dotar os tribunais de mais gente, que permita, então, e dos assessores e das polícias, que permita que isto, este fenómeno seja combatido de uma forma consistente com a lei. Existem, mas existem já nos diabos. Pronto, mas, por exemplo, no tribunal onde eu trabalho numa secção de competência especializada em violência doméstica. Além de outro tipo de criminalidade que nós temos, temos a violência doméstica. Mas mesmo assim, não é gerível. E, portanto, eu acho que terá que ser ponderado esta questão da prioridade, a questão da urgência. Bom, passando rapidamente às medidas de coação, e perguntava o senhor deputado se o que nós temos no Código de Processo Penal, se as medidas de coação que nós temos no Código de Processo Penal são suficientes para fazer face a estas questões da violência doméstica. São. Eu penso que sim, que são suficientes. Agora, o que é preciso é aplicá-las. E também aplicá-las, ou seja, é preciso ser possível, que seja possível, para os magistrados aplicarem estas medidas. E, portanto, por um lado, a questão da detenção, a questão da aplicação das medidas de coação urgentes, as 48 horas, não se compreende como é que se faz apresentar este arguido ao juiz. Se for, de facto, através dos mandados de detenção, então, sim, senhor, muito bem, deve ser ponderado, o indivíduo é ouvido como arguido e imediatamente será presente ao juiz com os tais mandados de detenção, eventualmente. Agora, eu penso que, neste momento, estas medidas são suficientes desde que sejam aplicadas. Relativamente à formação, fundamental formar no sentido de explicar e, no fundo, dar uma noção da realidade e da necessidade da sua aplicação destas medidas de afastamento, de proibição de contactos, quer aos magistrados sociais, quer aos magistrados do Ministério Público, que até setembro de 2007, como eu disse, iam aplicando as medidas. Estas medidas eram aplicadas, apesar de haver a sensação de que estas medidas não eram aplicadas, elas eram aplicadas de facto. Mas também só podiam ser aplicadas quando havia os tais fortes indícios da prática, o que implicava algo, não era o imediato, não era imediatamente após o cometimento do crime, desde que não fosse flagrante delito, teria que haver um mínimo de investigação. Eu penso que elas são suficientes. A questão já da possibilidade da vigilância eletrónica, da pulseira eletrónica, é uma forma de execução de uma destas medidas, que é uma da medida de afastamento. À partida, não tenho nada a opor a essa situação. Penso que pode ser uma mais-valia, eventualmente. Relativamente às medidas de coação de afastamento, verifica-se muitas vezes o incumprimento. Há dois tipos de incumprimento. Há incumprimento por parte do agressor que não interiorizou a aplicação da medida de coação e que, portanto, relativamente ao qual o poder judicial e o direito é absolutamente indiferente e, portanto, esteve no juiz e o senhor ele disse qualquer coisa, mas eu vou-me embora e amanhã vou lá bater à porta e vou continuar. E, portanto, temos um leque de agressores que funcionam assim, relativamente aos quais, eventualmente, com a vigilância eletrónica, possa vir a ser mais fácil até monitorizar essas situações, porque neste momento a vítima tem um telefone. Normalmente tem um telefone, porque há alguém do órgão de polícia criminal que diz, senhora, quando tiver algum problema, ligue-me. E a vítima liga e vem a polícia, e o que é que nós podemos fazer a seguir? O que nós podemos fazer a seguir é promover uma alteração da medida de coação e um agravamento da medida de coação. E depois temos aqueles casos que têm a ver exatamente com a característica deste ilícito e que se reportam necessariamente com o facto de as mulheres aceitarem os agressores de volta. E nesse, e são muitos os casos em que nós afastamos, mas elas deixam-nos voltar porque têm pena, porque eles não têm onde dormir e nesse momento é que entra, é fundamental haver uma articulação com o Tribunal Familiar de Menores, com as Comissões de Proteção, porque há uma criança aqui que está nesta situação. Bom, são suficientes? devem a ser aplicadas. Há ou não possibilidades no Código de Processo Penal para as aplicar? É a questão da detenção. Tudo passa pela questão da detenção. Da detenção fora de flagrante delito. Da possibilidade prática de nós podermos deter fora de flagrante delito quando se verifique, na verdade, exatamente o perigo de continuação da atividade criminosa e perigo para a vítima. Ou perigo para a vítima. Se for possível nós fazermos a detenção nesses casos, não há dúvida que a vítima pode ficar protegida com a aplicação destas medidas de coação. O que não faz sentido são as 48 horas. Não se compreende a razão de ciência destas 48 horas. Bom, e termino rapidamente. A atribuição do estatuto da vítima está a ser dependente da aplicação de todo das normas desta lei. Também não nos parece correto que assim seja. Relativamente à denúncia, trata-se de um crime público. Muitas vezes a vítima não denuncia. Nós temos casos, vários casos, e felizmente começa a haver vários casos, muitos. O que não existia há 4, 5 anos atrás, a sociedade não interferia nesta situação. Não havia uma consciência social. Relativamente nem às crianças, e neste momento nós não temos consciência social ainda relativamente aos idosos, nem aos deficientes. São pessoas que não têm, porque a violência doméstica aplica-se a todos eles, mas eles não têm capacidade de, por eles, apresentarem a denúncia. E, portanto, existem muitos casos de violência doméstica praticados sobre idosos, sobre deficientes, de que nós não temos conhecimento. É porque a sociedade, os vizinhos, não denunciam. Relativamente às crianças, já vamos tendo mais casos. Não são muitos. Casos denunciados. Denunciados. Os casos são muitos, mas nós casos em que haja denúncia. E, portanto, relativamente à denúncia, quanto às mulheres, são poucos, mas existem casos em que a denúncia é feita por familiares, por vizinhos que ouviram e que, na verdade, entenderam que era uma situação grave e denunciam. E, portanto, a partir desse momento, a questão da vítima vir requerer ou não requerer a aplicação, a atribuição do estatuto de vítima, não faz muito sentido. E, portanto, há ali um momento em que a vítima, de facto, ainda não tomou consciência, ou se calhar não quer ser protegida, ou se calhar não exatamente, pensa que não quer, e ela tem que ser, e entendemos que lhe deverá ser, a partir do momento em que chega a notícia de que existe um caso de violência doméstica, deve automaticamente ser a pessoa estar ter acesso a todos aqueles direitos que constam aqui da lei. E agora passo a palavra à minha colega para falar. Então
dou a palavra à senhora procuradora, a doutora Judite Babo.
Relativamente ao encontro restaurativo, em primeiro lugar, e quando eu referi que um agressor pode ser um bom pai, esta expressão de bom ou mau pai, em termos da jurisdição de menores, rege-se por uma análise de um ponto de vista do próprio menor. Portanto, para aquele menor, o convívio com o pai é benéfico para ele, existe uma vinculação afetiva suficiente que justifique que, mesmo ele tendo vivenciado de uma forma direta ou indireta uma situação de violência doméstica que possa eventualmente até já estar, enfim, tão menos demolada, justifica-se esta reaproximação com este pai do ponto de vista do menor. Portanto, este considerar bom ou mau, utilizando estas expressões, é sempre do ponto de vista do interesse do menor e não do ponto de vista do direito do pai a continuar a ter visitas e a considerar-se como pai. Porque muitos deles, e apesar de que muitos agressores não aceitam sequer serem agressores, e muito menos aceitam que se misture o seu relacionamento conjugal com o seu papel de pai. E, portanto, eles não aceitam isso e querem continuar a ser pais e reivindicam o direito de visita. Agora, a nossa abordagem é ao contrário. Portanto, para aquela criança é benéfico que ele continue com aquela vinculação afetiva. Aquele pai é importante no desenvolvimento dele? essa referência traz-lhe segurança? E se a resposta for esta, então há um investimento. Mas muitas vezes, e daí que eu não tenho à partida nada contra o encontro restaurativo, ele pode se justificar. O que eu acho é que ele não pode ser feito à revelia da abordagem que é feita a nível da justiça de menores. Porque pode estar a fazer um investimento com uma determinada graduação em termos de tempo e de oportunidade, e este encontro restaurativo, se não houver a tal articulação, prejudicar esse processo ou até fazer com que ele retroceda. E portanto tem que haver uma articulação. De qualquer forma, e vendo o artigo 41, faz-se aqui a referência à vítima. Ora, a vítima pode ser a mulher maltratada, pode ser o menor maltratado, ou podem ser os dois, ou vários. E até podem haver decisões contraditórias nesta matéria, porque um menor de 16 anos, se calhar, pode dar o consentimento expresso para se reencontrar com aquele pai e não haver uma sintonia com a mãe, o que pode perturbar a estabilidade familiar. Assim como eu também não sei se, ao referir-se aqui ao consentimento expresso de ambos, se tem como critério aquele que se vê para o estatuto de vítima. Porque para o estatuto de vítima, verifica-se que os menores entre os 12 e 16 anos têm um determinado tipo de... O representante legal pode decidir por eles e os menores de 12 anos podem ser ouvidos sobre essa matéria. Portanto, eu não sei se aqui isso está arredado. Ou se quando se refere aqui ao consentimento expresso, se refere, se inclui jovens a partir dos 16 anos. Sendo certo que a nossa intervenção ao nível da promoção e proteção pode ser prolongada até aos 21. Por isso é que eu digo, este encontro restaurativo pode resultar se houver esta articulação. Agora, eu acho muito perigoso e acho que a lei devia contemplar, ou pelo menos criar aqui uma obrigação de articulação, nesta matéria concreta. Parece-me que seria muito importante para estas razões que referi. Quanto à denúncia, ao dever de comunicação que disse, pronto, mas estas entidades, as escolas, as comissões, enfim, há essa comunicação, sim, é verdade. Só que eu pressuponho que isto, que esta proposta de lei queira mais. Portanto, este estatuto de vítima quer aqui uma proteção especial, quer que vários organismos em articulação, há aqui muitas normas de caráter programático, portanto a gente não sabe exatamente como é que vão ser as coisas e que tipo de apoios é que vão ter estas mulheres ou estas crianças ou todo o tipo de sujeito passivo deste crime. Mas há aqui o mais, e portanto todas estas, o que eu acho é que qualquer intervenção em este nível deve ter uma articulação com todas as intervenções, criminal e de menores. E, portanto, era bom que se criasse aqui também um dever de informação sempre. Se o menor de 16 anos quiser voluntariamente assumir o estatuto de vítima, isso é importante para a abordagem se ele tiver um processo na justiça de menores. Portanto, é isso que eu digo. Quer dizer, esta comunicação tem a ver com esta proteção que se quer que seja um mais relativamente ao que existia. Portanto, a minha ideia era essa. Depois, muito brevemente, e só apenas um comentário relativamente ao estatuto de vítima, é evidente que o termo vítima é um termo que está completamente enraizado, interiorizado no nosso ordenamento jurídico, portanto, esta palavra é-nos familiar, não é? E eu percebo que seja difícil arranjar outro termo para o estatuto, mas este assumido do estatuto, e isto é já uma opinião pessoal, pode ter alguma perversidade, porque estas mulheres, como sabemos, na maioria esmagadora dos casos, fica com uma autoestima baixíssima. E uma das medidas para a proteção destas mulheres já não é para prevenção, porque se a autoestima está baixa é porque a situação já é grave. São mulheres com uma autoestima baixíssima, com baixo conceito de si próprias. E, portanto, o facto de assumirem aqui um estatuto de vítima, apesar de ser uma situação em que se sabe que alguém sofreu alguma injustiça, tem inerente um assumir de uma fragilidade e assumir de uma impotência para resolver uma situação da qual ninguém se orgulha, apesar de não ter culpa nenhuma. E o problema das vítimas da violência doméstica é que elas, muitas vezes, interiorizam culpas que não têm. E isso é-lhes incutido a vida toda. Portanto, uma das violências psicológicas é exatamente dessa, é convencer aquela mulher que ela não presta para nada, nas mais comezinhas coisas. E, portanto, este estatuto de vítima, não sei se ajuda, porque cria um rótulo que, em termos da psicologia, não sei se é o melhor caminho, mas isso é apenas um comentário. Muito obrigada.
Bom, senhores deputados, não havendo mais questões, então só o Sr. Procurador Jorge Costa quer dizer uma coisa muito curta.
20 segundos, porque realmente a hora vai adiantada, mas e muito rápido, mas para complementar de uma forma vincada o que a Doutora Maria João e a Doutora Judite acabaram de referir, quer sobre o Estatuto, quer sobre as medidas de coação urgente. Há, e nós estamos aqui exatamente com o espírito construtivo de encontrar as melhores soluções coerentes dentro da própria proposta. E a subordinação da concessão do estatuto de vítima à apresentação de denúncia é incoerente com a natureza do crime público. Se o Ministério Público pode e deve, e tem a obrigação, de instaurar um processo, nem que seja por uma notícia que saiu num jornal, ou porque ouviu lá no café. Normalmente não acontece isso, mas pode fazê-lo. Não pode estar à espera que haja uma denúncia por parte do próprio para que, digamos assim, se despolete toda a concessão. E depois há uma outra incongruência dentro da própria proposta de lei, que é o artigo 73, articula-se ou não com o artigo 14, porque o artigo 14 fala em denúncia. O artigo 73 fala em participação ao Ministério Público. Ora bem, esta participação, além de dar origem a um processo, pode dar origem à concessão deste estatuto? Parece que não. Se nós formos ler com rigor exatamente os termos que aqui estão. Porque denúncia é denúncia, participação é participação. Segundo aspecto também, já vai mais dos 20 segundos, mas peço desculpa, medidas de coação urgentes. Nós entendemos, e temos isso na nossa proposta por escrito, que, dado que todas, melhor dizendo, das quatro medidas aqui previstas, três delas já constam expressamente no artigo 200, número 1, a linha A, B e E do Código de Processo Penal, então a mais-valia poderia advir da construção, não como medidas de coação urgentes, mas como medidas de proteção, independentemente da constituição de arguido. E temos isso, para não roubar mais tempo, temos isso no nosso parecer e sabemos que a APAV comunga também deste sentimento. Portanto, medidas de coação já temos soluções adequadas e expressas no Código de Processo Penal, podemos aí eventualmente desligar daquilo que é uma medida de coação e criar aqui medidas de proteção. E aí já poderiam ser, digamos assim, adotadas e aplicadas estas medidas que não estivessem dependentes exatamente da Constituição de arguido para lá dos problemas que levanta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Procurador Jorge Costa, Srs. Procuradoras. Creio que foi uma reunião frutuosa, um conjunto de contributos valiosos que os Srs. Deputados e os diversos grupos parlamentares seguramente vão ter em conta. Aliás, como disse hoje, também já ouvimos o Sr. Presidente do Conselho de Magistratura e uma Sra. Procuradora da República que vinha com ele. Amanhã vamos ouvir ainda o Conselho Superior da Magistratura e ainda iremos ouvir o questionário da Ordem dos Advogados, pelo menos. Isto é, do meu ponto de vista, nós, embora isto sejam coisas que carecem de alguma urgência, mas têm de ser muito bem meditadas e têm de ser muito bem ponderadas, porque, quer dizer, esta lei, daquilo que eu vejo, a proposta de lei, e isso hoje ficou muito patente, está cheia de boas vontades, não é? Está cheia de normas programáticas, mas depois vai ser preciso encontrar o processo, em alguns casos, expurgar. Há coisas que são redundantes, parece-me, claramente. Há outras que são conflituantes, ou estão previstas no processo. De toda maneira, vamos tentar transformar a boa vontade numa lei que seja uma lei com benfeitorias, como diz, ou melhor, eu é que disse, mas o seu deputado António Preto queria dizer isso mesmo. Muito obrigado pelo vosso contributo. já sei que vão ter eleições, não é? É lista única. Quando é lista única, arriscam-se a levar em cima com aquela coisa das listas únicas. Já sabem como é que é. Quer dizer, portanto. Olha. Pronto, só o PSD é que pode falar. Só o PSD é que pode falar. Muito obrigado.